Hoje nós vamos explorar um pouco uma parábola difícil, conhecidíssima, e que tem causado alguns tipos de interpretação. E eu vou dizer o que eu penso dela e tentar crescer junto com vocês. A famosa parábola do filho pródigo. E eu coloquei o título como sendo Filho em que sentido? Para mim isso é fundamental para entender esta parábola. Filho em que sentido? Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 2, e depois de 11 em diante. Lucas 15, 1 e 2 diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Vamos parar aqui. Antes de qualquer coisa, a interpretação dessa parábola se torna muito difícil se quisermos, da parábola que ele vai falar, que eu não li ainda, interpretar cada detalhe mais do que é para ser, que às vezes é um erro. É difícil, em certos momentos que estamos estudando as Escrituras, saber até que ponto numa parábola, numa figura, numa metáfora, nós vamos fazer comparações do que é dito e com o que é a realidade que aquela metáfora representa. Então, eu vou tentar dizer o que eu penso quanto a essas figuras aqui e, se quisermos detalhar mais do que isto, acho que vamos nos complicar e acabar atrapalhando o entendimento da parábola. Vamos nos concentrar no contexto, no propósito e nos princípios básicos envolvidos aqui. Tudo começou nos versículos 1 e 2, como eu já li, quando os escribas e fariseus novamente criticaram Jesus por estar comendo com publicanos e pecadores. Nós vemos aqui quatro classes de pessoas, que na realidade se subdividem em duas, ou melhor dizendo, duas classes que se subdividem em quatro. Duas grandes classes aqui de pessoas. Primeira, publicanos e pecadores. Segundo, escribas e fariseus. São completamente diferentes essas classes, inclusive estas parábolas que Jesus anuncia aqui, são três, eu vou ler a última, que é do filho pródigo. Elas fazem um contraste entre esses dois grupos, publicanos e pecadores, pessoas afastadas de Deus, afastadas da lei de Moisés, que tinham suas vidas, como queriam ter, livremente, talvez um pouco religiosas, talvez nem isso, largadas mesmo, como muita gente hoje em dia. Essa é a primeira classe. Publicanos eram pessoas cobradoras de impostos, e geralmente desonestas, que tinham uma péssima reputação diante do povo. Então o nome publicano ficou quase um sinônimo de alguém desonesto. E obviamente o nome pecador, pecadores aqui, generaliza qualquer tipo de pessoa que anda longe de Deus. O segundo grupo, aí são os religiosos, entendidos da lei, no caso dos escribas, e no caso dos fariseus, de interpretar e de viver a lei e de exigir dos outros uma religião muito, muito rígida, um tipo de comportamento diante de Deus muito correto, de acordo com o que a lei mandava, rigidamente de acordo e tal. Vamos falar bastante desses dois grupos, publicanos e pecadores, de um lado, versus escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, quer dizer, os religiosos entendidos, as autoridades eclesiásticas da época, tem outros ainda como sacerdotes e tal, mas esses aí, num ponto muito de muita ênfase, esses dois grupos aí, sempre criticando Jesus, sempre criticando. E agora porque Jesus estava comendo com eles, não deveriam comer, porque a lei de Moisés diz aquilo, e lá vem interpretar a lei, inclusive. Essa lei de Moisés já havia sido muito acrescida de comentários de rabis, de estudiosos da lei, e estava ao ponto de praticamente confundir muitas vezes o que era a própria lei, o que era uma interpretação da lei. Estava tudo muito confuso, complicado na época. Jesus então disse três parábolas. As duas primeiras sobre a alegria no céu quando um pecador se arrepende, que é a parábola da ovelha perdida que foi achada e da dracma perdida, uma moeda de dinheiro que foi achada também. Duas parábolas falando da alegria pelo arrependimento, pela conversão de um pecador. De saída, então, fica logo implícita uma lição aos fariseus e escribas. Se há alegria no céu quando o pecador se arrepende, eles também deveriam ficar alegres quando alguém se arrependesse. Afinal, eles não eram tão entendidos nas coisas de Deus, nas coisas do céu, mas eles se julgavam tão entendidos e passavam a ideia de que eram e exigiam respeito e esse tipo de reconhecimento do povo. Só que eles faziam o contrário, eles reclamavam. Quando Jesus queria se aproximar de pecadores de uma classe até mais baixa, a mais baixa possível em termos espirituais, eles reclamavam, achavam ruim. Na terceira parábola, a chamada do filho pródigo, Jesus fala de uma maneira explícita a esses escribas e fariseus, que pensam ser representados pelo filho mais velho na parábola. Os publicanos e pecadores, creio eu, são representados pelo filho mais novo, o pródigo. Vamos lá, versículos 11 em diante. Continuou, depois de ter dito as duas parábolas que eu já me referi. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O foco da parábola, que é importante, é o que ocorreu entre os dois filhos e o pai, comparado com o relacionamento de judeus religiosos com Deus, escribas e fariseus, E o relacionamento de judeus rebeldes com Deus, como já falei, representados pelos publicanos e pecadores. O fato da filiação desses dois filhos ao pai na parábola não implica que pecadores e publicanos são filhos de Deus. Nem os fariseus são filhos de Deus. Isso ensinaria a salvação universal, que é contrária às Escrituras. Eu acho que os dois filhos aqui, no começo da parábola, retratam pessoas que precisavam de salvação. Todos dois. No início da parábola, é importante isso. Um deles se converte e torna-se um filho, além do aspecto físico de filho, ter sido gerado por aquele homem, um filho de coração. O pai entra no coração dele e o coração dele é no do pai. Ele passa a se relacionar de maneira quente, coisa que nunca aconteceu com o filho mais velho e nem acontecia com o mais novo antes do retorno dele. Fica a lição para o filho mais velho observar o que aconteceu com o mais novo. O mais novo quis liberdade, sair de casa, sair por aí, fazer o que bem entendesse, livre como um passarinho, como se diz. Ninguém se lembra que o pobre do passarinho é escravo do instinto de comer, tem que estar comendo o tempo todinho, e não é tão livre quanto se pensa, não. Seja como for, ele queria sair livre por aí, e o pai era um obstáculo, claro, a isso. Então vou me libertar do meu pai, vou pedir a minha herança, a parte que eu tenho, já fico sem vínculo com ele, sem responsabilidade nenhuma, e nem ele comigo, estamos aqui já quites um com o outro, ele não me deve um centavo, não devo mais nenhum tipo de satisfação a ele, de obediência a ele. Fim, encerra aqui, e ele partiu para muito longe e não queria mais saber de nada. Um judeu, rebelde, pecador, via a lei de Moisés como um obstáculo para viver como queria. Era cheio de restrições, cheio de mandamentos, então é melhor deixar tudo aquilo de lado e viver como ele queria, de uma maneira desregrada, sem freio, no pecado, da maneira como bem entendesse. Há uma semelhança aí. Lei de Moisés? Não, isso só traz problema. Isso aí é complicado, melhor não ter nenhum vínculo com isso aí, se libertar de uma vez. Versículos 14 e 16, nós vemos as consequências da rebeldia daquele homem e dos pecados que ele entrou. Aí vem o sofrimento. Na parábola, as cores são fortíssimas para um judeu, porque o porco era um animal repugnante ao judeu. E a alfarroba era comida barata, ruim. Bom, só dizer que era comida para os porcos, imagine a qualidade desta comida. Então, Jesus retrata uma situação miserável, a mais miserável possível. Versículo 17, nós vemos um passo fundamental no processo de conversão de um pecador, arrependimento. Quando nós lemos a expressão, então, caindo em si, entrou a convicção do quanto ele tinha errado. E logo depois, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele mudou. O arrependimento é exatamente isso. No grego é a junção de duas palavras, que significa depois de pensar, além de pensar. Alguém está num certo rumo, para, pensa, isso aqui está errado. Aí toma outro rumo. É exatamente isso que significa, no original, a palavra arrependimento, ou o verbo arrepender-se. É a junção dessas duas palavras. Depois de pensar, considerar. Sempre quando você pensar em salvação de alguém para a vida eterna, associe com arrependimento. Quando você viu um pastor pregar uma vez, duas, três, quatro, e não falar em arrependimento, ou escrever livro inteirinho e não fale arrependimento, desconfie seriamente desse pastor, quer ele venda milhões de livros, quer seja famosíssimo, tenha horas de programa na televisão, não importa, fuja do pregador que não fala em arrependimento, convicção de pecado, seguida por um arrependimento profundo, uma mudança de rumo, uma consideração, e depois de considerar, Buf, vou para o outro lado. Isso é arrependimento, é mudança de comportamento, mudança de rumo. E nós vimos isso exatamente com este homem. Ele diz, caindo em si, meditou, pensou e disse, não está bom isso não, vou tomar outro passo, vou voltar para o meu pai. Fundamental isto, no processo de conversão, que esse homem já estava passando, ou refletindo na história, a conversão de um pecador. Era isso que Jesus Cristo queria mostrar. Versículos 18 a 19, agora a conversão se completa. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele decide tomar uma atitude, volta ao pai, com uma profunda convicção de indignidade, sabia que não merecia mais nada do pai, mas queria agora a presença do pai, a proteção do pai, sentiu falta do pai, ele queria ir para lá. Ele só queria uma coisa, era ser recebido e acolhido, mesmo como servo, porque como filho, ele não merecia mais, porque ele já tinha pego a herança do velho, então não podia mais se chamar de filho, estava cortado esse vínculo formal de filho, e ele só queria agora compreensão, proteção, companhia, acho que carinho ele nem pensava, carinho do pai, não, basta me chamar de servo e não me deixe morrer de fome e me dê um amparo, porque eu estou completamente liquidado, cheguei no fundo do poço. A essa altura, os publicanos e pecadores já deviam estar vendo a si mesmos na pele daquele homem e observando com atenção. Será que eu posso fazer isso também? Será que ainda tem retorno para mim? Será que ainda tem solução para mim? Eu ando há 20 anos, 30 anos, cometendo todo tipo de pecado, não dei satisfação, nunca dei, há tantos anos, não dou mais satisfação a Deus, faço o que eu quero, eu não tenho mais jeito, estou absolutamente liquidado. Aí houve Jesus dizendo isto, o homem esteve no fundo do poço e se arrependeu, se eu vou voltar para o meu pai, e agora tudo bem, nem me chame mais de pai, mas basta chamar de meu patrão, meu dono, eu sou servo dele. Pode ser que esses pecadores estavam já considerando esse tipo de coisa. E uma pergunta devia estar martelando na cabeça do jovem lá. Como é que meu pai me receberá? Tudo bem, eu estou indo quebrado, triste, arrependido, esmagado, liquidado, não quero mais direito nenhum, tudo bem, mas e ele? Ficou zangado demais comigo? Ficou ofendido? Ficou magoado? Ficou com ódio? Jurou que nunca mais queria ver meu rosto? Proibiu aos empregados lá que eu não passasse da porteira lá da propriedade dele? Como é que o meu pai vai me aceitar? Devia estar pesado isso na cabeça dele. É muito bonito o quadro que Jesus Cristo pinta. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. De longe o avistou. Parece até que o pai estava esperando. Parece, não diz, talvez não estivesse, foi por acaso, não sei. Mas é muito bonita a cena. O pai de longe vê o filho. Sei lá, se esse pai olhava todo dia, duas vezes, três vezes para aquele local, para ver se por acaso ele estava vindo, chegando. Pai muitas vezes não perde a esperança não, pai, mãe, são bastante, bastante insistentes no retorno. Aí lá vem o menino, e qual a atitude do pai? Claramente aqui, compadecido, o avistou e compadecido, correndo, o abraçou. Antes de dar o primeiro passo na direção do filho, o pai já estava com o problema resolvido no coração dele, compaixão. Ele não teve compaixão depois que foi para o filho, abraçou, e o filho contou toda a desgraça dele e tal. Não, ele já estava derretido e saiu correndo. Não é nem muito comum a cena de um senhor de idade correndo. Cuidado, pode quebrar uma junta e quebrar um osso, ter um infarto. Ele queria lá saber disso, saiu correndo, ansioso para encontrar o filho. Aí o abraçou e o beijou, carinho e apoio, muito mais do que o filho esperava. Que boas-vindas! E como isso ultrapassou a expectativa do filho, e como ele estava precisando daquele abraço, daquele beijo. O filho é coerente com o que disse que ia fazer no momento em que ele se arrependeu. Lembra que ele disse: vou me levantar, vou lá para o meu pai e vou dizer: pequei contra ti e contra os céus. E ele disse. E é mais uma etapa que reflete uma realidade de uma conversão, a confissão. Confissão. Porque uma coisa é você reconhecer que é pecador. Outra coisa é você reconhecer que é, e também que é errado ser pecador. E você decidir que não vai pecar mais não. Sim, mais um momentinho. Você é pecador contra quem? É, contra Deus, tudo bem. E vai dar alguma satisfação ao Deus diante de quem você tem pecado e ofendido? Essa parte é fundamental também. A confissão diante de Deus não é só um reconhecimento de que é pecador e se arrependeu e quer mudar de vida. Senhor, eu reconheço, me ajuda, me perdoa. É fundamental este passo. E ele faz isso. Uma confissão de quê? Primeiro, de pecado, pequei contra ti. Segundo, de que não merece nada. Estou aqui de mãos vazias, só mereço a tua compaixão. Aí o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Agora me responda, qual foi a resposta do pai para o filho? Quando o filho disse: pequei contra ti, o pai disse: o quê? Este filho, nem um pio. Estava resolvido o assunto, o coração dele já estava cheio de compaixão, ele não queria perder tempo. Corre, pessoal, corre, traz uma sandália aí, traz aí o que tem de bom para esse menino. Ele já começou a dar instruções para os servos, ele nem se dirigiu para o filho, porque estava resolvido. É assim que eu entendo, ele não queria perder tempo mais com isso. Corre, traz ligeiro, inclusive sandália para os pés dele. Escravo não usava sandália. Um detalhe do costume da época que nos passa desapercebido. Então o filho disse: eu vou ser tratado como escravo. Tudo bem, eu já não mereço ser chamado de filho. O pai não passou nem isso na cabeça do pai. Traz uma sandália para ele. Ele não mandaria trazer uma sandália se fosse considerar um escravo. O rapaz: matem o novilho. O cevado, o gordinho. Quero gordura nesse negócio. Vamos nos alegrar. Tudo era festa agora. Alegria total. Por quê? Porque simplesmente um filho voltou para casa? Não, muito mais que isso. Ele disse: ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Ele estava com a relação completamente cortada com o seu pai. Nem se considerava mais filho. Se antes era frio com relação ao pai, depois é que ficou mesmo. Longe demais, totalmente. Pensava o filho, irreconciliavelmente longe do pai. Acabou, morreu, perdeu a herança, foi embora, acabou, fim. Estava longe e voltou. Estava morto e reviveu. Palavras extremamente significativas quando se lê sobre a doutrina da salvação. Estavam mortos nos vossos delitos e pecados, e tantas passagens que falam da morte espiritual, como alguém nasce, e depois da ressurreição espiritual, da nova vida, da revivificação que o Espírito faz na vida de um pecador. Tão clara a associação. Muito bem. E começaram a regozijar-se. A intensa alegria naquela casa refletia a alegria no céu. Quando um pecador se arrepende, versículo 7, ao final da primeira parábola que eu não li, que era da ovelha perdida, Jesus diz, pouco tempo antes de contar esta terceira parábola: digo-vos que, e os fariseus ouvindo, e os escribas, os doutores da lei lá, os arrogantes homens, digo-vos assim que haverá maior júbilo no céu para um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo 10, no final da segunda parábola da dracma perdida, eu os afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus martelando na cabeça daqueles fariseus. Quando o pecador se arrepende, da pior espécie que seja, o céu se alegra. Vocês estão entendendo? Os anjos de Deus se alegram. Vocês estão entendendo? E tudo carrancudo, de cara feia, porque eu como com eles, porque eu quero salvá-los, porque eu quero levá-los ao arrependimento, eu quero levá-los para o céu, onde há alegria diante de Deus, dos anjos de Deus, e vocês de cara feia. Tem uma coisa errada, muito errada com vocês, seus religiosos, seus doutores da lei. Era claro demais o recado que Jesus estava dando, a mensagem dele. Nesse ponto é bem possível que os publicanos e os pecadores estivessem já vibrando com a possibilidade disso acontecer com eles. Era o que Jesus queria refletir. Eles sempre ouviram que eram pessoas desprezivas, pecadoras, longe de Deus, indignas, judeus de segunda ou terceira categoria, porque não obedeciam à lei de Moisés, não faziam sacrifícios, e etc, etc, etc. Não podemos nem comer com vocês. Gentinha, gentalha de uma espécie lá embaixo. Agora eles ouviam do mestre, do próprio Jesus, que caso se arrependessem do jeito que estavam, junto com os porcos e comendo a alfarroba, sem um centavo mais no bolso, completamente liquidado, no fundo do bolso, no caso do jovem, e esse aqui, no caso dele, e a prostituta nos pecados dela, e o ladrão nos pecados dele, do jeito que eu estou aqui, se eu estou entendendo, é isso que o mestre está dizendo, que do jeito que eu me encontro aqui, no fundo do poço, basta eu me arrepender, de coração, com sinceridade, e Deus está pronto para me receber. Era isso que Jesus estava dizendo na parábola. Deus está pronto para receber o pecador na mesma hora em que há conversão e arrependimento e pedido de perdão. Na mesma hora, o pai foi só ver o filho, como eu já comentei. Na mesma hora, com muita compaixão, com alegria. Quantas vezes Jesus foi de alegria no céu, alegria diante de Deus, alegria, alegria, com alegria, apagando imediatamente o passado. Como comentei, o pai nem falou com o filho sobre, ele não chegou nem a dizer assim, esquece, ou está perdoado meu filho, ele, nada, traz aqui, traz uma roupa boa, traz sandália, vamos, meu filho voltou aqui, loucura, que espetáculo, vamos comemorar, vamos vibrar, na hora. Não, vou dar uma testada nesse menino. Sei lá, hein? Um mês aqui de quarentena. Para ver se ele se ajeitou mesmo, se ele vai pedir dinheiro de novo. Nada, nada. O pai assumiu tudo e chama os empregados, vamos fazer uma festa aqui. E pela paz que Deus colocaria no coração deles, disposto a mostrar o quanto eles estavam aceitos no reino dos céus. Eu tenho certeza que aquele filho, vendo aquela reação do pai, chama os empregados, traz a roupa boa, traz sandália, e o menino já vestido, devia estar todo maltrapilho, praticamente sem roupa, vestido, com sandália nos pés. Imagina como ele deve ter ficado, e vendo o pai dizer, meu filho voltou, e vendo ele considerá-lo com honra, com carinho, com alegria, esse filho deve ter ficado com um alívio naquele coração, com uma paz muito grande. Isso era fantástico para aqueles publicanos e pecadores ouvirem. Mas a parábola onde estava na metade. Onde é que entravam os fariseus? Qual era o recado para eles? Agora vem, lá no versículo 25. Lá vem o mais velho, estava no campo, certamente trabalhando, claro,
se indignou.
Em vez de se alegrar com a volta do irmão, já começou a ficar parecido com o fariseu isso. Não queria entrar. Não queria entrar em casa. Não se sentia à vontade na própria casa. O estranho no ninho. Mas por quê, hein? Porque está havendo uma alegria enorme ali dentro. Alegria, não é tristeza, não. Não é um incêndio ali. Não, não. É uma alegria enorme. Teu irmão voltou. E o velho está morto de alegre, mandando fazer festa aí, matar o novilho, tudo. Está uma alegria tão grande que ninguém sabe onde é que esse velho vai parar de tão alegre. Não entro. Ficou zangado, chateado e se recusando a entrar na casa, se sentindo um estranho. Ele sempre foi um estranho ali, no sentido de coração, não um estranho legal. E aí o ponto que precisa a gente entender na parábola. Agora Jesus começa a dar as primeiras pinceladas na pintura que ele queria fazer dos escribas e fariseus. Eram trabalhadores, estudavam a lei de Moisés com afinco, a lei de todas aquelas, aqueles adendos, aqueles comentários que vieram depois, que era uma tarefa complicadíssima, confusa, mas eles estudavam, tentavam cumprir tudo com muito rigor, especialmente os fariseus, os escribas estudavam mais, eram dispostos, não poupavam energia para realizar o seu trabalho. O mais velho estava no campo trabalhando, os fariseus trabalhavam, levavam a sério aquilo. Ficavam indignados quando Jesus falava em salvação de pecadores. O mais velho ficou indignado quando o filho voltou, o irmão mais velho voltou. Olha a figura. E se recusavam a aceitar a doutrina de Jesus e a considerar os pecadores como semelhantes a eles. Meu irmão, está dentro de casa? Está, não entro. Não é digno da minha presença mais esta casa. Que essa casa está maculada, está manchada pela presença de um dissoluto. Meu irmão foi embora, gastou com meretriz o dinheiro do meu pai, e tudo está aí, volta aí. Essa casa não é digna de eu botar o meu pé, o meu santo pé, dentro daquela casa. É atitude farisaica pura. E a cena continua. Lá vem o pai toma a iniciativa e vem conciliar o filho mais velho. Ele sai de casa e vem falar com o filho que não queria entrar. Ele toma a iniciativa, em vez de dizer como é, que história é essa? Ele que vem aqui, não quiser entrar, não entre, o problema é dele. O pai foi lá, mostrando atenção, mostrando carinho, mostrando desejo de acalmá-lo, querendo convencê-lo a entrar. Então o pai mostra atenção a esse filho também, mostra um coração aberto. Nessa altura, os fariseus já deviam estar profundamente desconfiados de que eles eram aquele filho mais velho. E Jesus deixa claro que Deus estava igualmente pronto a aceitá-los e os convida a participar do seu reino. Se eles estavam representados na parábola pelo filho mais velho e o pai lá convidou o filho para entrar, então é como se Deus se amasse os fariseus e venham para o meu reino também. Cabe vocês, claro, na condição de um coração contrito e sincero, como era o caso do mais novo. Agora veja como é que aquele filho, isso aí é muito importante, como é que o filho via o seu próprio relacionamento com o pai. Versículos 29 e 30, que vale a pena repetir. Mas ele respondeu a seu pai: há 30 anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Olha, ele diz primeiro: eu te sirvo. Então ele se considerava um servo do pai. Um servo. E via o pai como o quê? Patrão. O dono. A ideia de escravo era mais forte hoje do que patrão, era dono dele. Jamais transgredi uma ordem tua. Olha aí onde é que ele coloca a ênfase do relacionamento, obediência irrestrita, como os fariseus gostavam de fazer: faça isso, não faça aquilo, cuidado com dízimo tal, e tudo regrado, tudo cheio de normazinhas, obediência, fazendo o que a lei manda. E é exatamente o que o filho mais velho alega. Ele não fala na comunhão com o pai, no amor que tinha com o pai, no carinho, na delícia de estar curtindo o pai, nada. Ele só fala em fazer, servir, obedecer o pai. Claro que por trás disso havia a ideia de quê? De merecimento por trabalho, por obediência às ordens do pai. É como se o pai lhe devesse por isso. Ele cobra do pai agora. Isso que ele está fazendo, não é dinheiro que ele está cobrando, mas está cobrando algo que na cabeça dele era o correto. Cobrando uma justiça. Na cabeça dele, cobrando justiça. Agora ele podia exigir. Da maneira como o empregado chega no fim do mês para o patrão e diz: meu salário. Não bota nem o por favor, porque não precisa. Tu me deves, porque eu trabalho há um mês para ti e agora tu me deves o meu salário. Não tem nem por favor, nem obrigado no fim. É obrigação sua, você me deve. E é verdade. Então o filho alega exatamente isto: tu me deves, meu pai, porque eu tenho te servido, obedecido rigorosamente. Ele vai para a letra, ele vai para o frio, ele não vê nada de coração, de arrependimento, de contrição, não entra na cabeça dele, não entra. Detalhe, o pai era um injusto para ele. Quadro muito bem pintado: nunca me deste. Ele mostra o quê do pai? Ressentimento. Nunca me deste um cabrito para me alegar com meus amigos. Deu a entender que o pai era injusto e ingrato e o avarento. Tudo de ruim o pai era com ele. Mostra um relacionamento pobre, paupérrimo, um relacionamento de coração com seu pai. O relacionamento era puramente porque era filho. Nasceu dele e pronto, os papéis diziam isso e acabou-se. Mas pelo jeito nunca havia pedido nada ao pai. Pelo gosto do pai dar ele alguma coisa. Relacionamento de coração, zero. Com essas palavras então, Jesus completa o quadro sobre escribas e fariseus. Eram homens que viam a Deus como patrão e serviam a Deus de maneira mecânica e ficavam orgulhosos por serem obedientes e se sentindo credores diante de Deus, ou dizendo o contrário, sentiam que Deus era devedor deles. Aliás, esse pensamento do fariseu é refletido claramente na oração típica dos fariseus, que Jesus falou. Eu não vou ler, eu já quero encerrar. Em Lucas 18, 9 e 14, lembra que tinha um fariseu, tinha um publicano orando a Deus, um batia no peito, dizendo que era indigno e tal. O que o fariseuzão dizia? Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Olha o orgulho deste fariseu. Eram homens que não se relacionavam corretamente com Deus, não tinham afinidade com Deus, cultivavam uma religião exterior, de aparências, hipócritas, arrogantes e, talvez pior do que tudo isto, destituídos de compaixão. Irritavam-se quando Jesus curava alguém no sábado, fazia um bem a alguém, ficavam irados. Compaixão, zero. Versículos 31 e 32, agora o velho se zanga mesmo, explode contra esse filho mais velho. Não. Resposta branda e novamente cheia de amor. Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é teu é meu, aliás, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Olha que resposta. É como se dissesse: se tu não tens aproveitado o que é meu, é porque tu não tens desenvolvido uma relação comigo correta. Nunca tu foste meu amigo. E não parece que tu sentias falta de mim como teu amigo. Num relacionamento quente entre pai e filho. Mas, meu filho, está tudo aí. Agrada-te de mim.
Se relaciona comigo direito e você vai ver que espetáculo. Você vai utilizar tudo que é meu. Então é curioso que o pai, refletindo Deus com os escribas e fariseus, ele disse: você não quer usar as minhas coisas. Se agrade de mim, me conheça melhor, curta melhor que o seu pai, e você vai ver que maravilha vai ser meu filho. É isso que ele quis dizer. Os fariseus tinham tudo, nasceram no povo escolhido de Deus, tinham nas mãos o Velho Testamento, cheio de passagens ensinando como agradar a Deus, que o Velho Testamento tem passagens que mostram a essência, claro, do que Deus tem a ensinar aos homens, mas não quiseram adotar os padrões de Deus. Jesus reclamou e acusou: vocês estão ensinando coisas de homens, estão inventando, além de interpretar errado a própria lei, ainda criaram interpretações da lei, e leis sobre as leis, sobre a lei, que no fim virou tudo uma invenção. A parte da lei que era de fato lei, claro que isso não era invenção, mas a maneira de seguir era má interpretação, e muitas coisas, muitas tradições da lei foram invenções puras, adicionadas à essência da lei. Não quiseram isto. Escolheram sua própria maneira fria e teatral de praticar sua religião. Eram altamente religiosos. Ora, se quisessem ou tivessem desejado agradar a Deus conforme os princípios da humildade, e Deus diz tantas vezes que aquele para quem eu vou olhar é o abatido e humilde de espírito, Velho Testamento puro, quebrantamento, misericórdia quer e não sacrifício, está tudo isso no Velho Testamento. Deus teria lhe dado tudo a eles, mas não quiseram. Então termina: era preciso que nos regozijássemos. Fantástica essa frase. Meu filho, é o seguinte: pode estar zangadinho, zangadão, pode entrar em casa se quiser, pode não entrar, não importa. Esta casa, entendeu, meu filho mais velho? Esta casa não vai deixar de ter uma tremenda de uma festa hoje, porque você está chateadinho e magoadinho e não entendeu o relacionamento correto comigo. Agora você quer que eu estrague uma alegria dentro desse coração aqui, e do coração do seu filho, e de todos aqui da minha casa? A festa já começou, e vai continuar a noite adentro, você não vai estragar a minha festa. Aqui o velho é duro, eu digo duro, é firme, no que ele queria fazer, e ensinar o filho. Vai ter alegria sim. Esse recado é fantástico para os fariseus e escribas. Pode se zangar à vontade, pode se revoltar contra mim, pode me matar numa cruz, e mataram. Vocês não vão estragar, ninguém vai estragar a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Ninguém pode achar bom ou ruim. Fantástica essa maneira de Jesus Cristo encerrar. Só que, aos olhos de muitos, ficou uma pergunta no ar: e aí? Pastor Mauro, por favor, diga aí o que aconteceu com o filho mais velho. Ele entrou na casa ou não entrou? Ele se arrependeu também, como o mais novo? Ou não? Resolveu abraçar o pai, não agora mais como um filho físico, frio, mas de todo o coração, uma coisa quente com seu pai, refletindo a conversão a Cristo, tornando-se um filho de Deus? Jesus não fala. E eu acho que, obviamente, de propósito. Os fariseus que entendessem estar numa tremenda de uma encruzilhada. Eu coloquei vocês numa encruzilhada com essa, aliás, as três parábolas, terminando com essa aqui do filho pródigo. Vocês estavam, tudo começou, não se esqueçam, porque vocês estavam reclamando de mim, me criticando, como se eu estivesse furando a lei de Deus, eu fazendo as coisas erradas. O que eu estou fazendo? Comendo com esses pobres desgraçados, condenados, que precisam da maior misericórdia de Deus que puderem ter, e eu querendo dar amor a eles, e vocês com raiva de mim? Não vai ser assim não. Podem ficar com raiva, agora vocês estão encalacrados, porque vocês vão decidir. Vocês entram em casa e se regozijam, vão se regozijar comigo, com Deus, pela conversão de pecadores, vão aproveitar para cultivar um relacionamento gostoso agora com Deus e até com o irmão, no caso, um irmão em Cristo, ou, se quiserem permanecer fora de casa, significando com esta atitude ainda, de zangados, cada vez mais distantes de Deus, uma religião cada vez mais fria, fiquem e me deixem em paz com a minha alegria, que eu tenho muito o que comemorar. Rapidamente, a mensagem da parábola continua válida para hoje. Totalmente. Você que é um pecador assumido, que anda pela própria cabeça, faz o que bem entende, não tem religião nenhuma, não confessa nenhum credo, não faz, não acredita nem que Deus existe, se existe, lamento muito, porque é um Deus injusto, sei lá o que, que pensa de Deus. Convença-se da sua indignidade, arrependa-se, mude de atitude, confesse a Deus, peça perdão e entre no gozo da sua salvação. Observe, os fariseus podiam dizer, bem que gostariam, tu estás sendo parcial, porque todo bonzinho para os pecadores e publicanos, e para nós só dureza, injustiça. Primeiro porque, na história, o filho se convence, isso é fundamental, o filho se convence que era pecador, perdido, indigno. Se o filho voltasse do mesmo jeito que foi, seria totalmente diferente. Então, é importante entender isto, e você entender isto. Eu não estou aqui passando por cima de obrigações religiosas e de práticas que a Bíblia manda dizer que isso não vale nada. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que, na situação em que você está, no fundo do poço, como você está, há uma solução imediata para você: se arrepender, pedir perdão a Cristo, crer que Ele morreu por você, aceitar a salvação que Ele oferece e se tornar, então, um filho de Deus e entrar no gozo da salvação e saber que o céu está alegre com a sua conversão. Já você, religioso, que se apegou a uma religião cristã, ou chamada de cristã, se é o caso de você se preocupar mais em obedecer rigorosamente aos preceitos desta religião do que em agradar ao Deus da Bíblia, milhões de religiosos que se confessam cristãos estão mais preocupados em obedecer os preceitos da religião do que em agradar ao Deus da Bíblia. Se você se orgulha da fidelidade à sua religião, ou da antiguidade da sua religião, mas isso se faz de você alguém orgulhoso por isso, se você se revolta quando uma pessoa depravada, ou de mau caráter, ou criminosa, diz que se arrependeu dos seus pecados, se converteu, e agora tem certeza que vai para o céu, você se irrita. Esse camarada passa 30 anos da vida dele, um tremendo, de um criminoso, fez tudo que não presta, na prisão, lá com 30 anos de cadeia, e agora vem dizer que se converteu ontem à noite, agora é um filho querido de Deus, e que se morreu hoje à noite para os colegas lá da cela dele, ele vai para o céu direto. É muito interessante. E eu, há 30 anos na minha religião, todo domingo faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo, e nem sei ainda se eu tenho um lugarzinho no céu, e vem esse camarada agora aí, que não vale coisa nenhuma, dizer que é salvo e vai para o céu. Ora só! Fariseu! Falta de compaixão, compaixão pelo estuprador. Sim, cadê nele? Falta de impunidade é terrível, falta de impunidade é terrível, impunidade é terrível num país, não estou falando disso, cadeia nele, claro, 10 anos, 30, 20, o que a lei mandar, mas são assuntos diferentes. Então, quando eu estou querendo que ele fique na cadeia 30 anos, não estou deixando de ter compaixão, não. Eu estou querendo que ele pague a pena que a lei colocou para ele, pelo que ele cometeu contra a sociedade. Só isso. Mas compaixão na pessoa dele, na alma dele que vai para o inferno, sim, toda compaixão. Ficar zangado porque alguém tem certeza e coração cheio de alegria, com base na Bíblia, diz que vai para o céu, coisa estranha. E você próprio se recusa a se humilhar e se arrepender diante de Deus. Bom, se esse quadro que eu pintei agora tem algo a ver com você, muito cuidado. E eu vou lhe dizer uma coisa, você é tão pecador quanto o que está preso lá de 30 anos para cumprir de pena. Tão pecador quanto. No sentido de quê? No sentido de quê? Qualquer pecado que alguém cometa contra um Deus infinitamente santo e infinitamente justo é um pecado infinitamente grave. Não estou dizendo que você faz tanto mal à sociedade quanto o assassino que está lá com 30 anos de pena. Não estou dizendo isto. E que ele é muito mais nocivo e que, inclusive, ofendeu muito mais as leis de Deus, os padrões que Deus tem para os homens? Claro que sim. Mas, a rigor, merecer condenação eterna, basta um pecado pequeno. Porque esse pecado pequeno fere infinitamente a um Deus infinitamente santo e justo. Então, a pena tem que ser infinitamente longa. Fim. Acabou. Cuidado. Se arrependa. Se humilhe diante de Deus e peça perdão. E nunca pense em dizer, obrigado, Senhor, porque eu pertenço à religião que tem 2000 anos e não sou como esses pobres coitados aí que andam pela rua pecando de todo jeito, contra os presos, contra os criminosos, contra os fora da lei. Obrigado, porque eu não sou assim. Cuidado. E se você tem sido uma pessoa benéfica à sociedade em vez de maléfica como esses criminosos, tudo bem que você reconheça isso, agora tem a ver com o que eu disse de manhã aqui. Senhor, obrigado, porque pela tua graça, até hoje, eu tenho conseguido mais ou menos me sair de uma maneira correta com minha família, com meus amigos, com meus vizinhos, com a sociedade. Obrigado, mas me ajuda, me sustenta, porque eu sei o quanto eu sou ruim. Ambos precisam da mesma salvação no Senhor Jesus Cristo. O profundamente religioso, que não passou por uma conversão, e alguém que está na cadeia. Ambos darão motivo para uma verdadeira festa e alegria no céu quando se converterem, tanto um como o outro. Quem será o primeiro? Você resolve. Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, pela maneira como podemos expô-la. Espero que tenha sido fiel ao texto e ao coração da mensagem. Reconhecendo que, como eu falei no início, que é uma passagem difícil e requer cuidados na interpretação, procurei ser prudente. Apesar de contundente naquilo que eu acho que é claro, os pontos que eu acho que são claros na passagem. Aplica ao nosso coração. Muito obrigado a nós, que somos teus filhos, e que éramos perdidos, ou profundamente pecadores e fora da lei, ou religiosos e muito corretos na nossa religião, mas éramos sem compaixão, éramos distantes de ti, te chamávamos de pai, sim, no sentido, tu eras pai, no sentido de criador, de Deus de todo mundo, eu era teu filho, mais como uma criatura, mas o tipo de filho que eu era, não servia, agora eu sou teu filho em Cristo, tu me recebeste, tu me abraçaste, me beijaste, mandaste correndo buscar sandália para os meus pés, uma roupa nova, deste alegria aos teus anjos, porque eu me arrependi e fui salvo por Cristo. É muito amor teu para mim, muito amor do teu filho, que se deu numa cruz para que eu pudesse, Senhor, chegar a esse ponto. Que essa humildade nunca saia do nosso coração e, ao mesmo tempo, esta convicção de salvação, convicção de alegria, também nunca saia. Essas coisas não são excludentes. E tem misericórdia dos que pensam que te têm. Pensam que te chamar de um Deus criador é a mesma coisa dizer que são teus filhos de coração. Tem misericórdia, salva pessoas que ainda estão nessa situação. Nós estávamos também, que temos misericórdia deles, nunca sensação de superioridade e de arrogância. Tem misericórdia. Obrigado pela tua compaixão infinita e do teu Filho Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.